As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foram detectadas mais duas infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente no concelho de Tomar e de Torres Novas, territórios que já não tinham casos há 4 e 8 dias seguidos, respectivamente. Desta forma, a região tem um total de 12.754 contágios, dos quais 54 estão ativos. O número de altas, 12.325, já não é atualizado desde 29 de março. Quanto a mortes, felizmente também não houve alteração, ou seja, o Médio Tejo continua com 375 vítimas associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 12, seguindo-se Ourém, Torres Novas e Tomar, todos com 9 casos. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Ourém, 3.002 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar, 2.483 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 9 infecções ativas. Torres Novas, 1.984 casos, 1.915 recuperados, 60 mortes, 9 infecções ativas. Abrantes, 1.519 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 12 infecções ativas. Entrocamento, 1.099 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.018 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. Conselho de Rio Maior centra nesta altura as maiores preocupações na propagação da pandemia pelo distrito de Santarém. No decurso das últimas 24 horas, segundo dados do Agrupamento de Centros de Saúde da Alzira do Tejo, houve registro para mais 13 casos, 9 dos quais precisamente no território rio-maiorense, para além de 2 no Cartacho e ainda na Golgã. No total, desde a chegada da pandemia à Alzira, já foram contabilizados 12.585 casos, dos quais 106 estão ativos. Neste parâmetro, Rio Maior tem 49 contágios em curso, seguindo-se Almeirim com 21 e Santarém com 10. Foram concedidas mais 16 altas, num total de 12.093, a lamentar 386 mortes associadas à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupamento de Escolas dos Templários de Tomar preparou uma simbólica surpresa aos alunos do 2º e 3º ciclo que regressaram às aulas presenciais nesta segunda-feira, precisamente na Jacome Raton, na Santiria e ainda na Gualdim Pais. À porta de cada um destes estabelecimentos foi colocada uma faixa de boas-vindas, surpresa esta explicada à ERTE por Paulo Macedo, diretor do referido agrupamento, que nos disse que os alunos estavam desejosos por voltar à escola.
Quisemos fazer uma surpresa aos alunos, fixando uma faixa que estão à frente dos gradeamentos das três escolas, desejando um bom regresso à escola, porque muitos deles estavam muito desejosos de voltar à escola e nós também estávamos desejosos de os receber. E então foi mesmo uma surpresa, pronto, dizendo para eles precisamente um bom regresso e esperando que tudo corra bem, logicamente, até à conclusão deste segundo semestre. E pronto, foi mesmo um desejar de bom regresso aos alunos. Eu penso que a maior grande maioria dos alunos, pelo aquilo que nós íamos percebendo pelos professores, estavam a desejar regressar ao ensino presencial. Portanto, o ensino à distância é muito cansativo para os próprios alunos, para as famílias e para os próprios professores. E o presencial tem tudo o que é melhor para eles. Pronto, e agora é esperar que tudo corra bem e que tenhamos os melhores resultados a nível do Covid, que não tenhamos muitos problemas, para que possamos concluir o ano escolar da melhor forma. Mas pronto, nós continuamos a dizer, o problema não está dentro da escola, o problema na escola, os docentes, os assistentes operacionais, em contacto constante com os alunos, têm chamado a atenção e feito o alerta da importância de manter as regras de segurança da Direção-Geral de Saúde. Agora, fora da escola, nos convívios, tem que haver um comportamento mais mais cuidado e esperemos que ele se mantenha para que não venham cá para dentro da escola depois, não é?
Entretanto, ainda pelo ensino, regresso para o arranque de testagem às diferentes comunidades escolares de norte a sul do país, também aqui o agrupamento Templários não é a exceção. Paulo Macedo fez um ponto de situação relativamente a este processo e ainda sobre a vacinação, sendo que já foram administradas vacinas ao pessoal docente e não docente do pré-escolar e primeiro ciclo.
Já se foi feita a primeira fase da vacinação docentes e não docentes a nível do pré-escolar, primeiro ciclo, foi efetuada, portanto, há duas semanas, não é? E agora estamos a aguardar o próximo fim de semana para começar com os do segundo, terceiro ciclo e depois também os do secundário. E pronto, já são um maior número de pessoas, tanto docentes como não docentes, e pronto, está tudo preparado. E hoje vamos começar também com os testes, não é? A testagem vai começar hoje também a nível do segundo e terceiro ciclo.
O dia 5 de abril fica na história da freguesia de Aceiceira e, claro, do Conselho de Tomar, face à abertura do Centro Escolar da Linha Cera, agora oficialmente designado como Centro Escolar Dom Pedro IV. Está em causa uma estrutura que serve, nesta altura, cerca de 90 crianças e jovens e que tem capacidade para chegar aos 120 alunos. É o concretizar de um sonho da freguesia e da respectiva comunidade. Acima de tudo, é o ponto final em ensino ministrado em contentores, espaços onde cada um dos intervenientes deu o melhor de si, claro, mas sem as condições que se encontram numa verdadeira escola. Um dos rostos mais felizes com esta inauguração é Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira. Em declarações à ERTE, o autarca não escondeu essa satisfação.
É um dia de enorme satisfação para toda a comunidade escolar. Eu, enquanto autarca local, particularmente, obviamente, é um dia de enorme alegria e satisfação, mas realçar, sobretudo, que é um grande dia para a comunidade escolar, para todos aqueles que têm lutado ao longo destes 20 anos, porque este equipamento seja uma realidade, e eu faço aqui um pequeno ressalvo, este equipamento vem comatar as dificuldades que havia em alojar quatro turmas em apenas duas salas, inclusive duas das turmas estavam em contentores, que era suposto serem apenas por um ano, e depois acabaram por ter muito mais, porque houve alguma dificuldade realmente em trazer à luz do dia e passar do papel para a realidade este edifício. Um equipamento extraordinário, sinto-me um autarca com sorte e feliz, e eu penso que a comunidade escolar também está feliz, e eles agora estão, as crianças já se ouvem ali no recreio, e consegue-se perceber realmente que este equipamento vai começar a ter vida, e é isso que se pretende. Hoje dei-lhes as boas-vindas, e dou aqui publicamente as boas-vindas a todos os alunos, que foi para eles que foi feito, e são eles os principais destinatários deste equipamento. Expliquei-lhes o motivo de ter sido denominado como Dom Pedro IV. Espero que o espírito de Dom Pedro IV e o espírito dos entes liberais que Dom Pedro IV conseguiu trazer para Portugal após a Batalha da Aceiceira, que era o espírito da livre iniciativa, da liberdade de expressão individual, que fosse o espírito que, ao fim e ao cabo, os alunos viessem a ter aqui neste edifício, neste equipamento, e desejo-lhes as maiores felicidades e que pudessem aproveitar e tirar proveito de um equipamento como este.
A concretização do Centro Escolar Dom Pedro IV é o culminar de um processo que se arrastou por muito mais tempo do que era desejável, com prejuízo para as crianças e jovens. Carlos Rodrigues recordou essas barreiras por ultrapassar, elogiando a vontade política do município, que encarou o Centro Escolar como uma prioridade.
Neste momento era olhar para a frente, era o princípio, era o início de uma nova etapa, não valia a pena olharmos para trás. E, efetivamente, tivemos muitas barreiras que foram precisas de ultrapassar, de várias índole. Eu realço aqui a vontade política do município, que desde a primeira hora, para a doutora Vandela Freitas, a Presidente da Câmara, o Centro Escolar de Aldeceira foi uma prioridade. E eu publicamente agradeço em nome da comunidade e faço esse reconhecimento público, porque efetivamente foi preciso ter muita perseverança e resiliência para conseguirmos chegar a este dia.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém, comunicado enviado para a ERT, saúda o reforço de meios e serviços no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Nesse mesmo texto é referido que a consulta de desenvolvimento para crianças e jovens voltou à citada unidade, assim como ao reforço de equipamentos e meios humanos no laboratório. E ainda a medicina física e de reabilitação vai ter internamento, para além da colocação de painéis fotovoltaicos no âmbito da eficiência energética. Ficou o apelo no sentido de que progressivamente seja retomada a recuperação das listas de espera, das consultas e das cirurgias, para minimizar os atrasos verificados com o impacto da aplicação do plano de contingência da Covid-19.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a abertura de um procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a área de assistente operacional na área da educação. Neste assunto, refira-se, foi aprovado em recente sessão do Executivo, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão explicou o processo, referindo que está em causa uma bolsa a que a autarquia possa recorrer em caso de necessidade em cada uma das escolas do concelho.
Este concurso é meramente para termos uma bolsa de recrutamento para que possamos ir buscar, à medida que há trabalhadores, portanto assistentes operacionais, colocados nas escolas que se vão reformando, e nós temos muitos funcionários à beira da reforma, e portanto podemos automaticamente ter uma lista de concurso onde se possam ir buscar essas pessoas, para que o mais possível não ocorram falhas de pessoal nas escolas, que é sempre uma área muito sensível. Portanto, uma ou duas pessoas a menos podem fazer muita diferença, especialmente quando, nas escolas mais pequenas, das aldeias, por exemplo, em que já só há, precisamente, dois, três funcionários, portanto, em cada uma delas.
O estacionamento tarifado à superfície, em Tomar, voltará a ser pago a partir de 1 de maio, inclusive. Ou seja, a isenção das tarifas, uma das medidas no atual contexto pandémico em curso, colocadas em prática pela autarquia nabantina, irá prolongar-se por todo o mês de abril. Ainda em matéria de isenções, registro para os transportes urbanos de Tomar, que recorde-se também, continuam com a suspensão da cobrança de tarifas. Suspensão essa também prolongada até 30 de abril, data até à qual também é extensível a validade dos passes. Importa reforçar que não há nesta fase venda de bilhetes pré-comprados, nem sequer os ingressos tirados pelos motoristas. Também no estudo, a normalidade estará de volta a 1 de maio. Esta segunda-feira fica marcada pela celebração do Dia do Conselho de Constância, segunda-feira da Boa Viagem. Em circunstâncias normais, a tradição cumpria-se com a chegada das embarcações engalanadas ao cais da Vila Poema, para além da bênção das viaturas e, claro, da decoração em flores, que se poderia ver um pouco por todas as ruas. Só que este contexto pandémico impossibilita que esta história se cumpra, ainda que a autarquia não tenha deixado de assinalar a data com a máxima dignidade possível perante as atuais limitações. Por exemplo, na sessão solene, registro para as palavras de Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, que aproveitou a oportunidade e agradeceu a todos quantos têm estado na linha da frente e aos que mais têm sofrido com esta pandemia.
Não fosse a Covid-19, e hoje seria o ponto alto das festas do Conselho, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Umas festas em que a Câmara Municipal é apenas a cabeça de cartaz, pois as nossas festas só são possíveis pôr de pé com o trabalho, dedicação e empenho das nossas populações e das associações e coletividades que de diversas formas participam nas mesmas. Umas festas marcadas por uma grande carga simbólica e histórica. Nunca poderemos esquecer a razão principal das nossas festas, independentemente do credo que cada um assuma. A devoção das nossas populações à Nossa Senhora da Boa Viagem, alicerçado num passado de uma terra de marítimos, com uma ligação fortíssima aos rios que a banham. No entanto, e dentro de todas as restrições atualmente existentes, não quisemos deixar passar esta data tão importante para a nossa terra sem uma singela cerimónia evocativa do feriado municipal e do dia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Relembrar que, para além dos apontamentos de hoje, alusivos ao feriado municipal e ao dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, realizou-se no sábado o Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, de forma virtual. Não temos dúvidas em afirmar que foi uma aposta ganha, porque mobilizou de norte a sul do nosso país, bem como fora das nossas fronteiras, 380 atletas. Estes números deixam-nos satisfeitos e devem ser um motivo de orgulho para a nossa comunidade. Mas apesar da situação pandémica que vivemos, a atividade municipal não parou, nem poderia parar. Existindo um conjunto de preocupações e de desafios que se exige no dia de hoje passar em revista. Desde logo, a necessidade urgente de resolver o problema da travessia sobre o Rio Tejo. De plano em plano, vão-se inscrevendo intenções. Andamos nestas intenções há mais de 20 anos. Muito mais do que intenções, queremos a execução das mesmas. Existe neste momento uma concertação clara, objetiva e formalizada junto da tutela entre os municípios do Médio Tejo para a reabilitação da atual ponte que permita a passagem de pesados e de viaturas nos dois sentidos, iluminando os semáforos, bem como a construção de uma nova travessia sobre o Rio Tejo entre Constância e Abrantes. É de salientar que este assunto agora é defendido por 13 municípios e não apenas por Constância e Vila Nova da Barquinha. É necessário encarar este assunto como de elevado interesse para o Conselho, que deve unir todas as forças vivas da nossa terra. Ser um assunto debatido sob a perspectiva de ondas ou de aproveitamentos falaciosos, calculistas e momentâneos, que em nada defendem os interesses do Conselho e das nossas populações.
Um homem de 34 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de violência doméstica. Aconteceu no Conselho de Marinha Grande, distrito de Leiria. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito havia infligido reiteradamente maus-tratos físicos, verbais e psicológicos à vítima, sua ex-companheira de 33 anos, durante uma relação de cerca de um ano e meio. Estavam já separados há cerca de um mês. O indivíduo intensificou os maus-tratos à mulher, perseguindo-a e impedindo-a que fizesse a sua vida normal, tendo-a mesmo atropelado, causando-lhe ferimentos ligeiros e deixando-a inconsciente. Fica agora sujeito à prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
O trânsito irá estar interrompido na Avenida Defensores de Chaves, em Abrantes, a partir desta terça-feira, entre as 9 e as 16 horas, para trabalhos de desmantelamento de uma torre de radiocomunicações ali situada, a realizar pela Construção e Manutenção Eletromecânica S.A. Assim, durante o período de interrupção do trânsito, o mesmo será desviado para o centro da cidade, pela Rua Marquês de Pombal, Rua Dom João IV, Rua Cidade das Caldas da Rainha, Rua do Chafariz e Avenida 25 de Abril. Os moradores da Avenida Defensores de Chaves poderão transitar na avenida que ficará temporariamente com os dois sentidos. Por razões de segurança, o trânsito também será interdito no sentido sul-norte, na Rua de São João Batista, que terá o sentido contrário enquanto decorrer esta intervenção. O trânsito será reposto assim que a operação esteja concluída. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje falo-lhe de eleições autárquicas. E, em primeiro lugar, falo do perfil e uma das características mais importantes que o próximo Presidente da Câmara terá que ter, que é o pensamento estratégico a longo prazo. A verdade é que os Presidentes de Câmara, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, a única coisa que pensam depois de terem sido eleitos é como é que vencem as próximas eleições. E enquanto não tivermos um Presidente de Câmara que pense a 30, a 40, a 50 anos, nunca poderemos ter uma cidade a crescer. E, portanto, uma das características principais do próximo Presidente de Câmara terá que ser um pensamento estratégico a médio e a longo prazo. Mas terá que ser alguém também que tenha dado provas na sociedade civil, no seu mérito, na sua profissão, daquilo que faz como excelência. E, portanto, alguém que também ame a sua terra, conheça a sua terra e lhe queira bem. Mas vamos a algumas ideias que irei aprofundar nesta nota do dia e na próxima. Comecemos por um ponto essencial, a economia. Eu tenho batido muitas vezes neste tópico. A economia na cidade de Tomar. Porque eu sou jovem e a mim custa-me aquilo que Tomar era e aquilo que Tomar é hoje. Imagina aquilo que os meus pais e os meus avós pensam sobre Tomar. E portanto temos, é urgente que se consiga atrair empresas e indústrias para Tomar. Mas atenção, esta foi uma decisão política. Tanto os executivos socialistas como os executivos sociais-democratas quiseram que Tomar fosse única e exclusivamente dependente do turismo. Na minha opinião, foi uma decisão errada. E, portanto, é importantíssimo reverter esta decisão política das últimas décadas e podemos investir na captação de empresas, na captação de riqueza para o nosso concelho e potenciar o património e os recursos que nós temos na nossa cidade. Porque, meus amigos, não vale a pena mudarmos o nome de zona industrial para parque industrial, como se isso fosse atrair alguém a vir investir em Tomar. É importante criarmos incentivos para que haja esse investimento. Porque isso, além de criação de riqueza, trará também pessoas para a cidade. E é o segundo flagelo que gostaria de tocar, que tem a ver com a natalidade. E já toquei nas notas dos dias sobre este tópico, do número de eleitores que temos perdido sucessivamente, ano após ano, no nosso concelho. E, portanto, é também crucial conseguir atrair pessoas para o nosso concelho e conseguir criar incentivos à natalidade no nosso concelho. Criar também medidas de apoio à família, um tema tão importante e um tema tão querido que deve ser implementado na nossa cidade. Mas se não podemos viver exclusivamente do turismo, temos sim também que investir no turismo. Mas investir no turismo de forma sustentada, planeada e estrategicamente pensada também a longo prazo. Porque, meus amigos, todos os anos eleitorais das autárquicas ouvimos falar de como é que vamos potenciar as ruínas romanas ao lado dos bombeiros municipais. Todos os anos das eleições autárquicas, e este ano já não é exceção, já temos solução. Do engenheiro Paiva, ao presidente Curvelo, ao presidente Carrão e também a Ana Mela Freitas, em todos os anos autárquicos temos uma solução para aquilo que serão as ruínas romanas e a potencialização a nível turístico. Temos que pensar a longo prazo. Não é normal que não tenhamos um museu dos Templários. Não é normal que não tenhamos um museu da Festa dos Tabuleiros e que apenas de 4 em 4 anos as podemos potencializar. Não é normal termos milhares de brinquedos num armazém e que não seja criado um museu para atrair pessoas ao nosso concelho. Toda a gente sabe que aquilo que acontece é que os turistas vão ao Convento de Cristo e não descem à cidade. Estes são dois tópicos essenciais que nós temos que tratar. Um pensamento estratégico, não a curto, mas a médio e longo prazo. E sobre nomes, gostaria só de tocar em dois nomes que já vieram a ser publicitados pela comunicação social e que para mim são os dois nomes que vão discutir a Câmara Municipal. Por um lado, a Anabela Freitas, que já mostrou aquilo que pretende para o concelho, e por outro lado, o engenheiro Fernando Caldas Vieira. O engenheiro eletrotécnico, tomarense, que tem mostrado na sociedade civil aquilo que pretende para o concelho, a sua visão, e que será o candidato independente pelo CDS nas eleições autárquicas. Eu não tenho mais tempo hoje para abordar os outros temas, mas abordarei nas próximas notas do dia. A única coisa que lhe peço é que esteja atento e, acima de tudo, seja exigente, porque a decisão que tomar em setembro ou outubro deste ano poderá condicionar aquilo que será o futuro de Tomar e o crescimento do nosso concelho. Tenha uma boa semana.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a RTS.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.